Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Bom, como o Fabiano falou aqui na hora do louvor, esse mês de setembro é o mês das pequenas famílias, com temas que a gente tem ministrado aí. O primeiro domingo foi o Cuidar, que o pastor Paulo Oliveira pregou. Domingo passado, o pastor Nelson da Loca pregou sobre a disposição de servir, muito bom. E hoje sou eu. Orei bastante, pedi oração para a intercessora, para a pequena família minha lá, para a nossa, para quarta-feira aqui no Profético. Orei bastante para que essa palavra, que é muito simples, essa reflexão que eu vou fazer, ela possa te inspirar, possa te fortalecer, possa te motivar, possa te despertar para aquilo para o qual Deus te separou, te chamou, para aquilo para o qual Deus quer te usar com a utilidade de Deus no reino de Deus, através dele. Amém? Então tome isso, que essa palavra venha te fortalecer, te inspirar, te motivar, te despertar para aquilo que Deus está te chamando. Tem algo de Deus que você talvez precise entender. Põe o primeiro slide aí, isso. Como ser útil para Deus? Como responder essa pergunta? Talvez a resposta mais óbvia seria, não sendo inútil. Como ser útil? Não sendo inútil. Aí o dicionário diz o que é inútil, que não tem utilidade. E uma outra palavra que eu não sabia. O dicionário também coloca como infrutífero, um significado inútil, infrutífero. E a Bíblia coloca, em Lucas 10, fala, em Lucas 17, fala assim, assim, quando vós fizer tudo que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer. Então, aquele servo que só faz o que tem que fazer, a Bíblia o considera como um servo inútil. Nas minhas conjecturas aqui do meu papel, eu coloquei uma reflexão aqui, uma conjectura. Talvez eu pudesse pensar que alguém é inútil quando faz apenas isso. Se converteu, vem na igreja todo domingo, vai na pequena família, faz os cursos da igreja, não mata, não rouba, não deseja a mulher do próximo, não adora outros deuses, lê a Bíblia, não se prostitui, dá o dízimo, não fala palavrão, faz tudo isso. E eu fiquei pensando, acho que isso ainda não é ser útil para Deus. Isso cumpre o primeiro mandamento, porque eu amo a Deus, eu faço tudo isso aqui, mas isso ainda não é ser útil para Deus. Eu faço porque eu amo e obedeço a Deus. Vou me salvar, vou para o céu. Mas isso não é ser útil. Eu não vim aqui só para ir para o céu, eu vim aqui para cumprir uma missão, tem um propósito na minha vida. Ir para o céu é uma consequência. Será que somente isso é que Deus espera da gente? Não matar, não roubar, dar o dízimo, vir na PF, vir na pequena família, fazer os cursos, não falar palavrão, não roubar, não matar, né? Não, acho que ele espera mais da gente. Então, como ser útil? Aí eu pensei no segundo maior mandamento. Se eu faço isso porque eu amo a Deus, talvez ser útil para Deus é amando o próximo, servindo o próximo. Aí eu começo a ser um pouco mais útil para Deus. Como isso? Em qualquer lugar. Na igreja, na pequena família, no trabalho, na escola, na rua. Aonde eu for cristão, se eu amar e servir o próximo, eu estou sendo muito útil para Deus. E quais são as ferramentas que Deus nos deu para poder servir o próximo, para poder ser útil para Ele? Ele nos deu as ferramentas. Quais são essas ferramentas que eu quero discutir aqui um pouquinho com vocês? Eu coloquei 4 ferramentas básicas. Vocação, dons, talentos e ministérios. Como nós, como igreja, podemos até ajudar a descobrir sua vocação? A buscar os dons espirituais? A utilizar os seus talentos? A servir no ministério? Como que nós podemos isso? Aí, nós temos uma ferramenta na nossa estrutura, que é a pequena família, que pode ajudar em muito nós nisso, você nisso, eu nisso. No final, eu vou contar um pouquinho da minha história. Como foi importante a minha história passar pelos grupos pequenos, pelos pequenos grupos, pelos grupos familiares, que hoje chamamos de pequena família. Bom, agora eu vou pôr uma foto aí. Infelizmente, a minha artista não veio. Uma delas não veio. Já está aí? Dá para apagar a foto, apagar a luz para deixar mais escuro? Olha essa foto. Olha que foto 10. Show de bola. Põe o próximo slide. Vamos fazer algumas perguntas aí. Quem são? Vocês sabem quem são? Bruno e Dona Natividade. Onde eles estão? Shopping? Cinema? Na casa de alguém deles? Onde eles estão? Pequena família o quê? Bonfiglioli. O que eles estão fazendo? Contando piada? Será que o Bruno está pedindo dinheiro para a Dona Natividade? Ô, dona, dá para fazer um doce para mim? Sei lá. O que eles estão fazendo? Alguém está orando aí pelo outro. Qual a idade do Bruno? 9 anos. Qual a idade da Dona Natividade? 74 anos. Essa foto foi preparada? Foi? A gente combinou? Combina lá para ter uma foto para o Paulo pregar, vai usar essa foto? Não, essa foto caiu na minha mão sem querer. No dia que eu soube que ia pregar, eu guardei e falei, essa foto tem tudo a ver. Foi uma foto casual que a Ana Abada acho que tirou nesse momento. Bruno, vem aqui um pouquinho, por favor. Eu tinha combinado com ele e com a Dona Natividade de estar aqui hoje. Mas a Dona Natividade não pôde vir. Onde que vão ver você aqui? Vou pôr você em cima do púlpito aqui. Vamos ficar mais aqui, Bruno. Vem aqui, ó. Vem aqui. Dá uma salva de palmas pro Bruno aqui. A igreja é um lugar, se a gente quiser e deixar, é um lugar onde as gerações podem caminhar lado a lado sem nenhum problema. Sem nenhuma coisa que atrapalhe, sem nenhum conflito de geração. A igreja é o único lugar disso. Vou pedir pro Bruno falar um pouquinho. O que você sentiu? O que você fez? Por que você chegou lá? O que Deus falou com você? Fala aí, Bruno.
É porque Deus tocou no meu coração e pediu para eu orar por ela.
E você simplesmente obedeceu?
Eu sou cristão.
Glória a Deus! O Bruno andou pela pequena família Marcélia, agora está emprestado na pequena família Bonfiglioli, mas ele é nosso. Glória a Deus, Bruno. Deus abençoe tua vida. Continue assim, sendo útil para Deus, aonde Deus te mandar. Põe a mão e ore e abençoe, que Deus vai te usar mais e mais. Amém? Um beijo. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Viu como é simples? Deus falou, eu sou cristão, eu vou obedecer, vou lá e oro. Então o Bruno aqui já começou a usar, ser útil para Deus. E se não fosse a pequena família, muito provavelmente aqui na igreja, ele não estaria junto para orar para a dona, porque ele estaria no cultinho lá e ela estaria aqui. Então a pequena família proporcionou que o Bruno ouvisse a voz de Deus, fosse olhar, orar para uma senhora. Põe o próximo slide. Como ser útil para Deus? Vocação. Deus te chamando. Vocação vem do latim vocare, que é chamar. Ato de chamar. Deus te chamando. Você se sente importante quando Deus está me chamando? Você não fica importante falar, Deus está me chamando? Quando o Tite convoca, faz a convocação dele, Deus está chamando aqueles que ele escolheu por um propósito. Os caras não ficam contentes porque o Tite, a CBF, está chamando? Sim ou não? Agora imagina Deus te chamando. Meu irmão, não é a CBF. É o reino de Deus que está nos chamando, está nos convocando. Vocação é aquilo que Deus te deu para cumprir uma missão, um propósito. Põe o próximo slide. Olha Paulo falando para Timóteo, o filho na fé. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou E nos chamou com santa vocação. Não é qualquer vocação, uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme as nossas, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Nós somos convocados, nós temos uma vocação, uma santa vocação da parte de Deus para as nossas vidas. Tem uma frase popular que diz assim, muitos querem ter a vida que pediram a Deus. Já ouviu essa frase? Ah, eu quero ter a vida que pedi a Deus. Isso não é vocação, isso é folgação. É diferente. Então, vocação não é ter a vida que você pediu a Deus, vocação é ter a vida que Deus te pediu. É muito diferente. Então, pode ser que a vida que você pediu a Deus não seja nada daquilo que Ele quer de você. E como é que eu devo cumprir essa minha vocação? Não está aí não, mas eu vou ler. Efésios 4, de 1 a 4. Rogo, Paulo falando, rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, olha, presta atenção, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Andei dignos da vocação com que fosse chamado. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Tem um jeito para andar nessa vocação. Não é vou andar de qualquer jeito, como falou o pastor Nelson aqui, servir de qualquer jeito. Quando Deus chamou Paulo, ou Saulo, no caminho de Damasco, Deus falou para Ananias. Falou para Ananias, você vai ver, Ananias, o quanto que ele vai sofrer por causa do meu nome. Deus não deu explicação para Paulo. Deus falou para o outro o quanto que ele ia passar do chamado que Paulo tinha, e passou bastante apuro, mas cumpriu a obra. Feche teus olhos, por gentileza. Como ser útil para Deus? A primeira resposta é, usando a vocação que Deus me deu. Nós, como igreja, podemos te ajudar a descobrir a tua vocação. Nós, como pequenas famílias, que é um local excelente para Deus te ajudar a desenvolver, a buscar, a utilizar, a reconhecer a tua vocação. Você tem uma vocação dada por Deus. Use ela. Seja útil para Deus com essa vocação, com esse chamado que Deus te deu. Em nome de Jesus. Próximo slide. Dons. Como ser útil para Deus? Dons é o carisma. Dom é um presente que Deus nos dá. É uma ferramenta que Deus nos dá, espiritual, para ser usado na obra, no reino, no chamado, na vocação. Ele nos dá, não é merecimento. Ah, você não sabe o que eu fui no passado, você não sabe o que eu fiz. Não interessa. Se você é hoje um filho de Deus, Deus te deu esses dons, essa ferramenta chamada dom espiritual, para que você possa ser útil para o reino, utilizando ela a favor do próximo. Na quarta-feira aqui, no profético, o que a gente vê, Leni? Um monte de dons sendo manifestado, parece um quebra-cabeça que Deus vai unindo em favor de uma pessoa que está de pé lá na frente. É uma coisa impressionante. Cada dia Deus nos surpreende mais. É ou não é, pessoal, que vem na quarta-feira? Fabiano e Leni, Lourdes, tantos, Dona Helena, enfim, tantos aí. Dom não é para ser exaltado, para eu ser exaltado, ou para em benefício próprio, mas é para abençoar o... Então eu tenho um dom que abençoa o Marco, e a Leni tem um dom que me abençoa, então é uma troca. Isso faz dentro do corpo. Põe o próximo. E olha que legal. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E para que ele dá os dons? Para aquilo que for útil. Aquilo que for útil. Ele fala mais os dons. Ele fala assim, procurai com zelo os melhores dons. Não despreze os dons. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Servi-os aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como ser útil para Deus? Utilizando os dons que Deus te presenteou. Quando você ganha um presente de alguém, você não utiliza? Deus te deu presentes, são dons espirituais. Você precisa usar para o reino. A pequena família é um lugar que dá para você começar a aprender. A quarta-feira é outro lugar que você pode vir para aprender a usar os teus dons. Deus te deu. É a fim do reino. Vamos ver um testemunho agora sobre isso. Apaga bem a luz aqui para poder ficar bem escurinho.
Olá, meus irmãos, meu nome é Jair, eu estou na pequena família Bonfiglioli há cerca de 3 anos. Inicialmente, quando vim para a igreja, uma questão de uns 3 anos e meio, eu não fui para a pequena família. E passados alguns meses aqui, comecei a ter a necessidade de conhecer a palavra, de conhecer as coisas de Deus. E conversando com meu irmão, que é meu discipulador, ele me disse: Jair, você tem que ir para a pequena família. Você precisa desenvolver os seus dons e talentos. Você precisa fazer algo para o reino de Deus. Eu, de imediato, não aceitei a proposta dele e fui. Hoje, meus irmãos, eu já estou ministrando a palavra na pequena família. Eu tenho participado dos ministérios de ensino aqui da igreja. Eu estou muito feliz porque eu me sinto realizado. Meus dons e talentos estão sendo colocados em práticas em favor do reino de Deus. E é o que eu mais quero na minha vida, servir a Deus. Eu te aconselho, meu amado, venha com a pequena família também. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Deus te abençoe.
Cadê o Jair? Fica de pé, Jair. Uma salva de palmas aí pro Jair. Glória a Deus. Vocação, dons, qual que é o próximo que eu falei? Talentos. O que são os talentos? São aquilo que está associado à sua habilidade inata. Você nasceu com algum talento, você tem algum talento, ou o ambiente que você vive te gerou talento. São habilidades naturais que você tem, que pode ser muito útil para o reino de Deus. Muito útil. Quer ver um exemplo? Pedro tinha um talento quando Jesus chamou ele. Pescador. Ele era um pescador. Então Deus falou, Jesus falou, vem, com esse teu talento eu vou te usar muito para o reino, você vai ser pescador de homens. Tinha um talento. Aprendeu dos pais, aprendeu da família. Paulo tinha outro talento, que também gerava ganho para ele. Qual que era o talento dele? O que ele fazia? Construía tendas. Era um construtor, então também tinha um talento, que foi útil para o reino. O pai de Jesus era um carpinteiro. Será que por Jesus andar ao lado do pai todo dia, ver ele construindo mesa, casa de madeira e tal, será que Jesus não tinha nenhum talento na carpintaria? Muito provavelmente sim. Os nossos talentos são importantes para o reino de Deus. Não despreze o seu talento. Ah, eu só sei... Sou bom churrasqueiro. Conheço alguns bons churrasqueiros. Alguns que gostam também de churrasco, mas bom churrasqueiro também. Você é um bom churrasqueiro, gosta, como Daniel Amorosino, como Carlinhos, que gostam de ser bom churrasqueiro, também de comer as duas coisas. Meu irmão, é muito útil, não só na pequena família, mas nos eventos da igreja. É muito útil esse teu talento, essa tua habilidade. Eu detesto fazer churrasco. No meu apartamento, quantos? Não fizemos uma vez na vida, acho. Porque eu fui obrigado. Mas eu gosto de comer. Você tem um talento para decoração? Cadê a Lucy? Meu, a igreja precisa desse teu talento. A pequena família precisa do teu talento. Você é útil da igreja. A gente paga e tem um talento aqui. Você tem talento para fotografia? Quantos eventos a gente se desespera para... Quem vai fotografar? Quem não vai fotografar? Tal. É útil para o reino, é útil para a igreja, é útil para a pequena família. Então, não despreze os teus talentos. Ah, mas eu não sei falar em língua, mas sei fazer churrasco. Está ótimo, irmão. Começa fazendo churrasco na carne e depois você vai para o espírito. A gente sempre começa na carne. Só não pode terminar na carne, que aí está lá. Quer ser útil para Deus? Se disponha a ser útil. Se disponha, eu sei fazer isso, eu tenho um talento. Você pode começar numa pequena família e você não sabe onde Deus vai te levar. Tem uma historinha, estava lá no filme, eu vou contar agora. Uma vez uma irmã me procurou, um irmão me procurou, já faz tempo isso. Pastor, eu gostaria de fazer parte da intercessão do Intimidade com Deus. Ah, beleza, irmão. Nossa, que irmão espiritual, hein? Você faz parte da intercessão aqui da igreja? Não, não. Nem sabia que tem intercessão aqui na igreja. Ah, tá. Você vem no culto de quarta-feira no profético e tal? Se manifesta algum dom aí? Não, não. Nem vem no culto de quarta-feira. Ah, mas você ora na pequena família? Não, não. Nem partido de pequena família. Tá pensando que lá é Disney espiritual, lá na intimidade com Deus? Você vai lá passear um final de semana? Você vai tomar uma lambança do diabo lá. Então, a nossa vida espiritual tem um caminho que você pode ir percorrendo. Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Mas tem um caminho natural que vai te dar. Eu considero que a pequena família é um CT de treinamento. Para a gente ser desenvolvido, ser treinado, ser preparado. A Bíblia diz, fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Onde Davi, onde era a pequena família do Davi? No deserto, cuidando de ovelha do pai dele. E Deus pôs ele aonde? Como rei. Lá no sítio do meu pai tem um caseiro que é crente. Esse jovem, já tem 3 filhos, sei lá, deve ter uns 30 e poucos anos, acho, né? Daí, não tem muito estudo, quase estudo nenhum. Mas esse crente tem um talento. Você dá um rádio quebrado, ele faz ele funcionar. Você dá um aparelho, não sei do que, ele faz ele funcionar. Você dá um negócio todo, 20 peças, ele monta a peça. Tem um talento e usa para o reino, usa para mim, usa para todo mundo. Nós temos talento, vocês têm talento, nós vamos usar isso na igreja. Põe o próximo slide. Vocação. Dons. Vocação é o chamado. Dons é o presente que Deus dá, que a gente não merece, mas a gente precisa para poder fazer o exercício. Talentos, você tem um talento, uma habilidade. E o ministério? Vem da palavra diaconia, que é o serviço, que é o servir. Então, o ministério é um lugar onde Deus vai agregar um monte de gente que tem as vocações, os chamados, os dons, os talentos, junto para servir o reino. E você pode descobrir ele, sabe aonde? A partir lá da tua pequena família você descobre. A minha história foi assim. Põe um slide. A diversidade. Quantos ministérios pode ter nessa igreja? Hoje tem 21. Pode ter 55? Pode. Pode ter 70? Pode. Se tiver uma necessidade que Deus te levanta para esse ministério com esse dom, com esse chamado, pode. A igreja vai reconhecer. E às vezes começa lá numa pequena família. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E ele repartiu particularmente a cada um como ele quis. É ele que distribui isso. Põe o próximo. Esse testemunho é tremendo. Presta atenção nesse testemunho, que ele vai além da pequena família.
Rapaz, irmãos, meu nome é Clóvis e eu frequento a pequena família da Granja há mais de 3 anos. A minha experiência de pequena família vem desde que eu me converti, então eu já frequento pequenas famílias há 8 anos. E o testemunho que eu vou dar para vocês hoje é um testemunho do desenvolvimento do dom de louvar. O dom de louvar não só com a boca, mas também de louvar usando um instrumento. Eu tenho que confessar que o louvor, quando eu me converti, para mim era uma introdução ao culto. Era como se estivesse esperando todo mundo chegar, sabe? Então, eu não estava muito ligado se eu chegava no começo, no meio ou no fim do louvor. Até preferia chegar mais para o fim, porque eu chegava para a hora do que eu entendia como culto, né? Bom, até que veio o deserto. E no deserto, eu tive vontade, eu tive o desejo, eu tive mais que isso, eu tive a necessidade de me achegar mais a Deus. E aí eu comecei a chegar bem cedo e a frequentar até mais de um culto, às vezes, no final de semana. Isso para quê? para estar próximo de Deus, para ter um conforto, para ter algum tempo onde eu pudesse ter um alívio daquele deserto com que eu vinha passando. E aí eu comecei a louvar, e aí eu comecei a entender o louvor, e aquilo que era um conforto se transformou numa alegria, se transformou num tempo que eu não podia mais dissociar o louvor do culto. Então, meus irmãos, eu comecei a anotar as músicas. E como eu toco 5 ou 6 acordes no violão desde menino, nunca passei disso, eu comecei a procurar aquelas músicas em sites para poder tocar em casa e louvar a Deus com a minha boca e com um instrumento. Aí aquilo que era particular meu, a minha esposa Heloísa contou para Elisa. Aí vocês já imaginam, né? A Elisa pegou no meu pé até que eu viesse a tocar na pequena família. Eu comecei a ensaiar algumas músicas para tocar um pouco melhor. E hoje, meus irmãos, nós temos um caderno com um pouco mais que 50 músicas que nós tocamos nas pequenas famílias.
Não acabou. Travou, mas não acabou.
Além de dar esse testemunho de louvor, de desenvolvimento desse dom na pequena família... Eu incentivo vocês que tocam um pouquinho o instrumento a pegar esse instrumento e utilizar em louvor a Deus e usar esse instrumento na pequena família. Quem quiser, meu caderninho está à disposição para fazer cópias. Eu garanto que vai cortar um bom caminho. A paz.
Clóvis, fica de pé aí, Clóvis. Como o Fabiano falou aqui, ele pôs alguns aqui que estão na pequena família louvando. Mas nós temos muitos, muitos testemunhos que podiam estar aqui sendo gravados e falar. Fernando, que eu diga o trabalho que dá para gravar esses testemunhos, editar e fazer. Mas é muito importante. E a gente já está indo quase para a nossa oração, mas eu acho que eu tenho um talento. Eu gosto de fazer minhas parábolas. Como eu digo, as parábolas segundo eu mesmo. E eu faço as minhas... parábolas. E eu queria colocar aqui um slide. Já está aí. Isso é uma caixa de remédios. Sim ou não? Uma caixa de ferramentas. Dá para ver várias, né? Legal. Então vamos dizer que essa caixa de ferramentas, a caixa seria a igreja, onde agrega as ferramentas. E as ferramentas seriam as pessoas. A caixa seria a igreja, as ferramentas seriam as pessoas. Quanto mais ferramentas diferentes tivermos nessa caixa, mais completa será a caixa de ferramenta para o profissional que vai utilizá-la. Sim ou não? Quanto mais pessoas, com mais dons, mais vocações, mais talentos, dentro da igreja, muito mais completa para Deus os usar para o reino de Deus. Sim ou não? Às vezes, aí que é o problema, às vezes algumas ferramentas serão mais utilizadas que outras, pois depende do momento do trabalho que elas estão sendo utilizadas. De repente, em algum momento da obra, no momento de uma construção, está aí o nosso construtor, pastor Nazário, vai se utilizar muito mais o serrote naquele momento. E aí o martelo vai falar, quer dizer que agora é só o serrote que aparece. Eu não preciso. Mas vai chegar um momento que o martelo vai ter que usar mais que o serrote. E assim é na igreja, assim é na pequena família. Depende do momento, do dia, Deus vai utilizar as ferramentas como Ele quis, para aquilo que for útil para Ele. A vantagem das ferramentas é que elas não falam. Esta é a vantagem. Mas é a nossa desvantagem. A vantagem das ferramentas é que elas não se melindram. A vantagem das ferramentas é que elas não fofocam. A vantagem das ferramentas é que elas são humildes. Às vezes, nós vamos precisar de duas ferramentas para fazer um trabalho. Você já tentou apertar um parafuso com porca? Você gira o parafuso e a porca vai. Você tem que fazer o quê? Pegar um alicate e segurar a porca. Hein? Assim na igreja. Às vezes vão precisar de um ajudando o outro, porque sozinho você não vai fazer a obra. Ah, mas com essa alicate eu não trabalho. Essa coxinha de fenda é muito pontiaguda, muito metida. Como ser útil para Deus? Sendo uma ferramenta na mão do Senhor. Quanto mais vocacionados, mais útil. Quanto mais dons, mais útil. Quanto mais talentos, mais útil. Quanto mais ministérios, mais útil. Na igreja, na pequena família, por onde nós formos. Você vai ver um testemunho agora de alguém que é uma ferramenta dessa caixa. Ela está em duas pequenas famílias, em 155 ministérios. Trabalha em tudo que é vendo de mulher, de homem, de diaconia, diaconato, de tudo que você possa imaginar. É quase onipresente nos eventos. Solta aí.
Olá, meu nome é Andréa. Eu faço parte da pequena família Marcélia e estou lá há 8 anos. A visão de Deus para mim, através da pequena família, é como se fosse uma lupa. E olhar através dessa lupa é ver o trabalho de Deus, o trabalho do corpo de Cristo bem mais de perto. E melhor que isso é viver essa situação. Há 8 anos atrás eu não imaginava o poder transformador que uma pequena família tem na vida de uma pessoa. O slogan da igreja é formando Jesus em nós. E é o que eu tenho visto, o caráter de Cristo sendo formado em mim. Todas as áreas da minha vida foram impactadas. Na minha vida ministerial, eu tenho servido na diaconia, eu tenho ministrado no curso de Mulher Única, eu tenho aprendido a levar a palavra na pequena família e na igreja. Eu tenho visto os meus dons e os meus chamados sendo aperfeiçoados na pequena família. Eu quero te incentivar a participar de uma pequena família e ter a sua vida transformada. Deus abençoe.
Fica de pé, Andréa. Ainda bem que ela falou, eu te aconselho a participar de uma pequena família. Porque ela podia ter falado, eu te aconselho a participar de duas. Mas ela participa de uma, tá bom já, né? Uma só já tá bom, né? Pra gente estar indo pra oração, eu queria aqui mostrar, já que nós estamos falando de pequena família e de casas, fui na Bíblia buscar algumas passagens bíblicas que falam das casas e coisas importantes e espirituais que aconteceram nessas casas, que eu queria compartilhar com vocês. Põe o primeiro slide. A pequena família é um lugar de evangelismo, de resgatar almas, de ganhar pessoas. E está lá em Lucas 15, que diz assim, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que perdeu, até encontrá-la? Achando, põe nos seus ombros, cheio de júbilo, indo para casa. Reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando a gente leva uma vida para a pequena família, quando a gente leva alguém para a igreja, alguém que a gente ganha, não tem um gozo, não tem uma alegria, não um prazer. Isso acontece nas nossas pequenas famílias. Amém, Carlinhos? Acontece no Bom Figlioli, acontece na Marcélia, na Jardim Externo, na Diana. Acontece. É um tremendo lugar de evangelismo. Põe o próximo. A pequena família é um lugar de acolher a todos. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, Jesus, e soube que estava em casa. Em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4. Será que ele foi bem recebido lá? Será que ele saiu curado de lá? Será que ele saiu abençoado de lá? Sim. Foi acolhido. Foi ministrado naquela casa e saiu abençoado e perdoado dos pecados. Tem um poder nisso. Pode acontecer na nossa pequena família. Tem acontecido na nossa pequena família. Na nossa, que eu digo, nossa. Põe o próximo. A pequena família é um lugar de relacionamento, comunhão. Diariamente perseverar unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tem relacionamento na tua pequena família? Tem comunhão? Tem intimidade? Não é uma delícia? Põe o próximo. A pequena família é um lugar de ministrar a palavra. E todos os dias no templo, nós não estamos excluindo o templo. E de casa em casa, o Tony grita ali, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Temos pregado, temos ensinado nas pequenas famílias? Vocês estão morrendo ou estão vivos? Amém. Já a cera já derreteu, senão vamos ter que pôr você no banho-maria. Põe o próximo. Vou confessar uma coisa para vocês quando ver essa visão. Eu tenho esse hábito de falar. Quem está aqui em cima, às vezes, dá a impressão que está pregando para um boneco de ceras. Falta expressão, falta vida, falta vibração, falta calor. Aí eu fico vendo, inclusive crentes, show Rock in Rio. Como eu queria ter crentes nesse nível? Crentes próximos, mas um pouco mais distantes. Como eles adoram o Rock in Rio. A pequena família é o lugar de viver o sobrenatural. Também é lugar de viver o sobrenatural. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda casa e que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito. Tem Espírito Santo lá na nossa pequena família? Tem lá na sua? Tem na sua? É na casa. Tem bênção. Deus pode tocar, você pode fazer, você falar em línguas lá na tua pequena família. E último. A pequena família é um lugar de ser apacentado, acompanhado, discipulado. Jesus vai na casa de Marta e Maria, entra na casa delas, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se de Senhor. Não te importas que minha irmã me deixe de servir só? Deixe-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tudo isso, irmãos, que acontece em uma pequena família, acontece através de quem? De nós. Nós somos os vocacionados, nós somos os que temos os dons de Deus, nós somos os que temos os talentos naturais, nós somos os que temos o chamado ministerial e nós utilizamos isso. Pode ser a partir da pequena família. Queria orar com vocês. Queria chamar aqui a Taizinha aqui para vir no teclado. Põe uma foto aí. Põe o último aí para mim, Jonas. Essa foto eu já explico o que, que é. Aquele mais gordinho era eu. Deixa eu falar um pouquinho aqui, rapidamente. Como o Fabiano falou aqui, falar de pequena família, para mim, é a minha história de crente nessa igreja. Eu sou fruto de uma pequena família. Ou de um grupo familiar. Ou, tira essa foto, é que eles estão prestando atenção em mim. Tira. Tira essa foto. Deixa branca a parede aí. Estão conversando aí, falando, olha lá, o Paulo está gordo, olha lá, o outro está magro. Olha a barba dele. Já está tudo dispersado aqui. Irmão, eu vim para a igreja em 93 para 94. Em 95 eu me batizei. Eu comecei a participar de pequena família, antes de se batizar, num grupo familiar, na Lapa, na Rua do Ilho, na casa do meu irmão. No apartamento do meu irmão, o pastor Paulo ia lá. Depois, fomos para a casa da dona Delire, lá em Parque São Domingos, mãe da Joana Longo. Depois eu participava de duas pequenas famílias, uma em Osasco, outra no Morro Doce. Loucura. Eu tinha 30 anos. Dá para fazer isso. Hoje não, nunca mais. Na casa do Gilmar da Begair, lá em Morro Doce. Depois fui para outra pequena família em Osasco, na casa do Porfírio e da Edna. Depois, vamos para um lugar. Põe a foto de novo, agora precisa pôr a foto. Esse lugar aqui, que aí aqui Deus fez um tremendo obra na minha vida. Aqui foi um lugar que a gente viveu. É, Nelson, só você que chora, é? Fiquei com inveja, vou chorar aqui. Aqui Deus fez tremendas coisas. Começamos numa salinha e terminamos com quase 100 pessoas, um ponto de pregação lá na casa do seu tio e na Rosa, lá no Mutinga, em Osasco. E até hoje está dando fruto lá, com a Priscila. Depois fui para a casa da Sandra e do Jorge em Pirituba também, outra pequena família, duas ao mesmo tempo. Nessa história de pequenas famílias, Deus foi forjando meu caráter, foi me ensinando a amar pessoas. Veio meu pastorado por causa dessas vidas que a gente cuidava. Nessas pequenas famílias, Deus levantou pastores, intercessores, músicos, tios e cultinhos, pessoal de dança. Tremendo. Eu me lembro uma vez, estava indo viajar de férias. Essa última aqui eu relaxei mesmo. Falei, ah não, agora que se vira, já estão grandinhos, eu não vou me preocupar com ninguém. Mas quando eu era novinho, eu saía de férias. Eu falei, meu Deus, esse povo vai se perder, vai tudo pro inferno, eu não posso sair de férias, pelo amor de Deus. Verdade. Aí eu estava no pedágio da Bandeirantes. Pagando pedágio, mas assim, uma culpa, um pecado. Meu Deus, esses caras vão pro inferno. Eu vou abandonar eles. Aí Deus falou assim, opa, eu sou Deus, não é você não. Quem salva sou eu, não é você. Menos. Aí depois daquele dia eu relaxei mesmo. Tá, agora que se vire. Mas eu... pegar o exemplo do Bruno e da dona Natividade aqui, né, Bruno? Se você sentir de orar pra alguém, vai lá e mete a mão na cabeça e ora. Ou se não alcançar na cabeça, no estômago, nas costas, sei lá. Queria orar com vocês. Queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Eu vou fazer 4 apelos. Mas tudo num pacote só. Primeiro que eu vou fazer é o seguinte. Queremos orar por você que ainda não sabe sua vocação. Não descobriu seus dons, está inseguro, tem medo de utilizar seus talentos. Nós queremos ajudar você a poder exercer com liberdade aquilo que Deus te deu. Queremos ser facilitadores na tua vida ministerial. Queremos que a pequena família seja um local de treinamento, de desenvolvimento daquilo que Deus te deu. Não é a pequena família que te deu, foi Deus que te deu. Não enterre o seu talento. Você é valoroso para Deus. Deixa Deus despertar o dom que existe em ti. E nós oramos, queremos orar por você. Se você está nesse grupo de pessoas, depois você vai vir aqui para frente. Queremos orar por um outro grupo de pessoas que acha que Deus nunca vai te escolher. Imagina, Deus vai me escolher. Nem lá no mundo. Não posso ser útil para Deus. Não tenho nada para oferecer para Ele. Nem no mundo as pessoas, nem na minha família me consideram, me respeitam, quanto mais Deus. Nós queremos te mostrar que você pode ser e é muito útil para Deus. Você tem vocação, Deus te deu dons, você pode utilizar nos ministérios. A Bíblia diz que, irmãos, em 1 Coríntios 1, Paulo fala assim, irmãos, reparai, pois na vossa vocação... diz que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus está te chamando. Queremos orar por você que talvez esteja aqui hoje como visitante. E nem sei se entendeu alguma coisa do que eu falei. Mas saiba que você também é especial para Deus. Saiba que você também é útil para Deus, porque Jesus morreu e ressuscitou por você também. Saiba que você tem um chamado. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Queremos te acolher nas pequenas famílias, queremos te receber lá. Queremos te ajudar. E por último, eu quero orar para você. Que já sabe a sua vocação, já tem servido em algum ministério, está numa pequena família ou não, seja um líder ou não, mas está cansado, desanimado, apagado espiritualmente. Você tem atuado no automático, no natural, na técnica humana. Você precisa de um renovo, de um avivamento através do Espírito Santo. Você precisa avivar a chama do dom de Deus que há em ti. Se você se acha que se encaixa em algum desses quatro, ou em algum outro qualquer, vem aqui na frente. Vamos orar juntos aqui como igreja, cobrindo a tua vida. Deus quer te usar. Deus precisa de você. Deus morreu através de Jesus, através do Filho. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Vamos orar juntos aqui para ministrar. Para você que não descobriu tua vocação, para você que acha que Deus nunca vai te escolher, para você que está visitante aqui hoje, para você que faz a tua vocação, mas está cansado, desanimado, entristecido, vamos pedir a Deus que nos renove nessa noite. Que nos renove nessa noite. Tem mais gente sentada que não está vindo. Pode vir. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Não deixa a vergonha. Não deixa nada te prender. Vem para frente. Quando Samuel não entendia que Deus estava chamando, foi falar com Eli. E ele falou assim, quando ele chamar, diga assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Vamos começar a orar. Alabasta, 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 alabasta. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra aqui para o teu povo. Sopra sobre esse povo aqui, Senhor. Que está nessa noite aqui. Senhor, nós somos separados por ti. Nós somos escolhidos pelo teu amor. Pela graça de Cristo naquela cruz. Muitas vezes, Senhor, o inimigo lança coisas sobre nós, pensamentos sobre nós, tristeza sobre nós. Mas há um chamado, há uma vocação para mim. Senhor, eu quero orar por aqueles que não descobriram a sua vocação ainda. Talvez nem os seus dons, mas querem, estão buscando, desejam. Então eu quero pedir, Senhor, que o Senhor desperte o dom que há nessas pessoas. Que eles possam descobrir, que eles possam, Senhor, buscar. Que eles possam desejar, que eles possam caçar. Que eles possam dizer, Senhor, eis-me aqui. Então mostra, Senhor, os dons, mostra os talentos. Usa, Senhor, a vocação que o Senhor tem para cada um deles. Senhor, nós oramos por esses que ainda estão em dúvidas, estão com medo. Mas, Senhor, põe as tuas mãos e que eles sejam ousados como Bruno foi ousado. Se você que está sentado aí é um líder, é um pastor, quiser orar por alguém, tem toda a liberdade. Pode vir pôr as mãos aqui e abençoar aquele que Deus colocar no teu coração. Queremos orar por aqueles que, Senhor, estão paralisados, Senhor. Acham que não podem ser usados por ti, Senhor. Quebra toda a barreira espiritual, todo medo, toda a insegurança, tudo aquilo que não vem da tua parte, Senhor. Senhor, talvez o inimigo tenha lançado no coração de alguns aqui. Quem é você para Deus te usar? Quem é você para Deus te usar? Mentira das trevas. Deus está falando, você é fruto do meu amor. Você é fruto do meu amor. Você é fruto do meu amor. Deus quer te usar sim. Só apenas diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Não há acepção. Não há rico, não há pobre, não há homem, não há mulher. Não há preto, não há branco. Não há acepção. Deus morreu por nós. Só mais baixinho a música para eu poder falar. Para você que está cansado. Você que tem servido na igreja. Você que tem servido através na pequena família. Você que tem, Senhor, trabalhado demais na igreja. Tem servido com alegria, mas está cansado, desanimado. E está fazendo as coisas já no automático, já está fazendo porque aprendeu a fazer, mas você precisa ser renovado nessa noite pelo poder do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo te visite, você seja visitado pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pela presença do Espírito Santo soprando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, levanta um exército avivado, levanta um exército renovado, levanta um exército com todas as ferramentas necessárias para exercer aquilo que é útil para o reino de Deus.
Senhor, acrescenta, mostra as vocações, Senhor. Mostra os dons, Senhor. Diversos dons, diversidade de dons desta igreja. Senhor, como é importante o discernimento de línguas. Oh, Senhor, discernimento de espíritos, a interpretação de línguas. Senhor, dá interpretação de línguas. Dá interpretação de línguas para nós, Senhor. Como é importante, Senhor. Dá discernimento de espíritos, Senhor. Dá as palavras de sabedoria, Senhor. Dá a palavra da ciência, Senhor. Traz a todo o teu dom, derrama o teu dom sobre o teu povo aqui, Senhor.
Vem, Espírito Santo de Deus. Move sobre aquele que está clamando. Abra tua boca e clame aquilo que você precisa. Mesmo que alguém não toque em você, o Espírito Santo está ouvindo o teu clamor, o teu grito, o teu choro. Você é útil, você é importante, você é valoroso, você é precioso, você é da parte de Deus, para aquilo que Deus quer te usar a partir dessa igreja. Deus quer te usar muito a partir dessa igreja, para as nações, para o bairro, para a escola, para o trabalho, para a tua família. Deixa Deus te usar.
Senhor, nós estamos na tua presença. A tua palavra diz que sem a tua presença, nada somos, nada podemos fazer. Então precisamos mais de ti, Espírito Santo. Precisamos mais da tua presença, Espírito Santo. Precisamos mais vocacionados. Precisamos mais dons no meio da tua igreja. Precisamos, Senhor, que os talentos, Senhor, sejam distribuídos e aqui usados por a favor do teu reino. Senhor, levanta novos ministérios. Fortalecido por ti, Senhor, para abençoar o reino de Deus, Pai.